Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que a encontram. Deixa eu já salvar aqui, que eu já vi uma dificuldade. A fitinha está salvando aqui. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós o amamos, ó Pai querido, e amamos a Tua palavra. Amamos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia. Porque nós somos criados e gerados para Te adorar. Quem não Te louvará, quem não temerá o Teu santo nome? No dia determinado, todos dirão: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas nós declaramos hoje: Tu és o nosso Rei e o nosso Senhor. Então fala conosco, fala com Teu povo, em Teu nome santo que eu oro, Jesus. Amém e amém. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar desses dois versículos. Já vimos em algum filme, já lemos na própria Bíblia. E devemos entender que a nossa vida, desde o tempo de Adão, era necessário realizar uma escolha. Servir a Deus, obedecer a Deus e honrar a Deus, ou não fazer isso. Nós vemos isso no jardim, quando Satanás ali percebeu que Eva já tinha dado uma certa atenção para aquela árvore no meio do jardim, e já sabia ali do que Deus tinha falado para eles, que eles não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se aproximou ali de Eva, e Eva escolheu comer do fruto. Ela tinha a árvore da vida a seu bel prazer, mas ela escolheu comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos ver também, com o povo de Israel, Deus também dá duas opções de escolha para eles, e eles vão ter que escolher. E o que isso tem a ver conosco? Nós estamos neste mundo e também temos que escolher. E tem uma frase que eu acho que já ouvi em filmes, que diz assim: que a grama do vizinho parece sempre mais bonita do que a nossa. Ou seja, aquilo que o próximo tem parece que é sempre melhor do que o nosso. Só que nós precisamos entender que não é o que a pessoa tem ou o que a outra pessoa vive, ou o que a pessoa tem, mas sim como ela conseguiu obter aquele gramado. Às vezes nós queremos ter as mesmas coisas, mas não queremos ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, não queremos escolher a mesma fórmula que aquela pessoa usou para obter o gramado melhor do que o nosso. E queremos ser um gramado bonito. Cristo, em sua palavra, ele diz que nós devemos escolher o melhor caminho. Ele diz: olha, existe um caminho amplo, ao qual muitas pessoas já passaram por ele, estão passando por ele, mas existe um caminho que é estreito. E esse caminho estreito, poucos irão passar. Mas ele fala que o fim deste caminho é a vida. E muitas pessoas olham hoje, dentro da igreja e fora da igreja, olham para as pessoas ao seu redor e falam: eu queria ter o relacionamento com Deus que determinada pessoa tem. Eu queria ter a capacidade de orar e ver alguém ser curado como determinada pessoa faz. Eu queria pregar como determinada pessoa prega. Eu queria orar como determinada pessoa ora, porque acha tudo lindo. Porque acha que aquelas ações daquela pessoa é algo maravilhoso, é bem melhor do que ela tem feito. Só que ela não pergunta para aquela pessoa como ela chegou naquele estágio. Ela não pergunta qual foi o caminho que ela teve que percorrer. As pessoas estão querendo pregar hoje, indo pelo caminho mais largo. Estão querendo orar hoje, indo pelo caminho mais largo, tentando assim alcançar a vida. E estão fazendo grandes rezas. Estão gastando pouquíssimo tempo diante do Senhor e praticando grandes rezas que não poderão ser escutadas ou ouvidas pelo Senhor, porque não vem de um coração que está disposto a entender o caminho do Senhor. É errado desejar pregar? É errado desejar orar para que alguém seja tenha a vida transformada por Jesus? Não. O errado é desejar e não fazer de forma com que Cristo possa usar a sua vida. Queremos ser transformadores, mas sem ter a transformação de Cristo. Sem entender que existe um caminho para trilharmos, e esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama um caminho de relacionamento. Esse caminho se chama um caminho onde Cristo faz parte das nossas vidas em todo o tempo. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas dizem, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, mas quando nós olhamos para suas obras, não conseguimos reconhecer Cristo no meio das suas obras. Não conseguimos perceber o Evangelho no meio das suas obras. O apóstolo Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. E muitas pessoas estão falando de uma fé que não consegue praticar. Fala de um Cristo Salvador, mas ele não anuncia essa salvação. Fala de um Cristo Libertador, mas ele não quer ser livre dos seus próprios pecados, das suas falhas e dos seus delitos. Fala de um Cristo que é transformador, mas não permite que Cristo adentre na sua vida para transformar a sua própria vida. Mas continua olhando para o vizinho, achando que aquilo que a pessoa tem, ele deveria ter. Precisamos entender que nós precisamos fazer uma escolha. E no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, outro versículo muito conhecido, Deus faz uma proposta para a nação de Israel. Versículo 19 diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Se nós queremos ter a vida, se nós queremos ter a presença do Senhor Jesus, nós precisamos fazer uma escolha. A nação de Israel saiu do Egito, Moisés e toda a nação de Israel. E no deserto, a escolha de Israel sempre foi murmurar contra o Senhor. No meio do deserto, enquanto eles andavam, no primeiro momento, passaram o Mar Vermelho, viram a mão do Senhor sobre eles. A palavra do Senhor diz que para a nação do Egito eram densas trevas, enquanto para a nação de Israel era luz, era um clarão em que eles conseguiam andar com os pés a seco no meio do Mar Vermelho, enxergavam tudo à sua frente e o Senhor estava com eles. Eles passaram o Mar Vermelho, andaram mais um pouco no caminho e a primeira coisa que eles falam: não era melhor termos ficado no Egito, aonde havia pelo menos água para nós e alimento para nós? Porque quando eles saíram do, atravessaram o Mar Vermelho, eles se depararam com um lugar chamado Mara. E nesse lugar existia águas, e essas águas eram amargas. E o povo chegou ali e falou, não era melhor vivermos no Egito, aonde tinha água para beber? Eles viviam como escravos, eles não tinham relacionamento com Deus. Deus se mostrou um Deus presente na vida deles ao sair do Egito, ali durante as 10 pragas e ao sair do Egito. E quando eles se deparam com um pouco de água amarga, eles simplesmente dizem, não era melhor vivermos no Egito? Um povo que viu tantos milagres do Senhor, viram tantas pragas vindo sobre os egípcios e nenhuma chegar sobre as suas tendas. Estavam olhando para um Deus Todo-Poderoso e dizendo, ele não tem poder para transformar essa situação. O povo de Israel decidiu por diversas vezes murmurar e reclamar ao Senhor e falar, queremos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos sustento. E Deus, ali através de Moisés, diz a palavra do Senhor que Moisés ele cortou um pedaço de lenha e colocou sobre as águas, porque Moisés decidiu sempre ouvir a voz do Senhor. E ele colocou um pedaço da madeira sobre as águas e as águas foram saradas, diz a palavra do Senhor. E esse pedaço de madeira representa Jesus. Aquele que cura todas as coisas, aquele que tira a tristeza, a amargura das nossas vidas. E Moisés ali, direcionado pelo Senhor, coloca um pedaço de madeira sobre as águas, e aquelas águas são saradas. E o povo de Israel sai ali de Mara, depois de ter a sua sede saciada, e anda mais um pouquinho para frente, diz a palavra do Senhor, que eles encontraram 12 fontes de águas. E diz que tinha 70 palmeiras. É lógico que 70 palmeiras para aquela multidão que saiu do Egito não era suficiente. Mas a palavra do Senhor diz que ele ia como uma sombra diante do seu povo. Mas o que Deus estava dizendo para eles? Eu tinha um lugar de descanso e refrigério para vocês. Eu tenho um lugar de descanso e refrigério para a sua vida, mas vocês precisam ouvir a minha voz, precisam entender que eu estou guiando vocês. As pessoas costumam dizer, né, que quando estão passando por dificuldades, elas estão passando pelo deserto ou pelo vale. Ah, irmão, eu estou passando por um deserto na minha vida, nada dá certo. E a pessoa que está falando isso, simplesmente ela está murmurando, porque nada está dando certo. O que eu vejo com a nação de Israel, é que Deus no capítulo 18, no versículo 20, vai dizer assim, né, que ele veio ali no monte para falar com o povo, porque ele queria ter um relacionamento com o povo. Ele fala assim que ele veio para ter um relacionamento com o povo e para provar o coração do povo de Israel. E o povo de Israel, quando vê o Senhor sobre o monte, fala assim, Moisés, fala você com Deus, porque nós estamos com medo. Fala você com Deus e depois fala conosco. A primeira coisa que o povo de Israel rejeitou no deserto foi a presença de Deus. A primeira coisa que o povo rejeitou no deserto foi andar com Deus. Enquanto, se você passar mais para frente no capítulo 33 do livro de Êxodo, você vai ver Moisés sobre o monte, orando ao Senhor e conversando com Deus, e Deus ali trazendo, né, o que nós conhecemos hoje como os 10 mandamentos e revelando sobre a lei para o povo de Israel. E daí Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo, ele se desviou da minha presença, ele não quer ter relacionamento comigo, eu vou fazer de você uma nova nação, a partir de você. E Moisés, ele ora em favor da nação de Israel. E daí, depois de tudo isso, diz a palavra do Senhor que Moisés ali conversando com o Senhor, ele roga ao Senhor que Deus mostre a sua glória. O deserto, as pessoas dizem que é lugar aonde nós vamos passar extrema dificuldade, e de fato é um lugar de escasso de muitas coisas. Mas entenda uma coisa, Deus está contigo no meio do deserto, Deus está contigo. Não olhe para as circunstâncias do deserto, olhe para a presença do Senhor teu Deus, porque Moisés, ali no meio daquele deserto, ele disse, Senhor, não me deixe descer deste lugar sem que a tua presença não vá conosco. Porque o Senhor já tinha decidido, falou, vou enviar o meu anjo à frente de vocês, mas eu não vou mais. E Moisés disse, Senhor, não me deixe descer deste lugar, sem que tua presença não vá conosco. Nós vemos ali uma multidão de pessoas falando, Moisés, fala você com Deus. E Moisés falando, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. E nós precisamos escolher que quando passarmos por um lugar aonde nós vamos falar, estou passando por um momento de escassez, nós vamos olhar para o que nos falta ou para aquele que está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos entender que a nossa escolha é o que vai determinar como vai ser o nosso futuro, como que vai ser a nossa grama. Se nós estamos olhando para a vida das outras pessoas e querendo almejar aquilo que ela tem, nós temos que parar de olhar para o que elas têm e falar, eu preciso olhar para o Senhor que deu tudo o que ela tem. Estamos andando neste mundo e temos que decidir qual caminho seguir e com quem vamos seguir. Nós vamos seguir com murmuradores ou vamos seguir com Deus Todo-Poderoso para continuarmos a nossa jornada? Davi, que também era uma pessoa que teve que escolher a sua jornada, o seu caminho, ele, enquanto fugia da presença de Saul, mas andava na presença de Deus, ele se deparou no lugar onde tinham pessoas que estavam todas empacadas em sua vida. Numa caverna, uma caverna que se chamava Caverna de Adulão. E ali existiam bastante homens, que a palavra do Senhor diz que já não tinham mais força e nem vigor para continuar a sua jornada. E Davi, cheio da presença de Deus, transforma aqueles homens em homens valentes e guerreiros, porque a presença de Deus estava com ele. Irmãos, na sua jornada, na minha jornada, se andarmos na presença de Deus, nós vamos transformar aquilo que está ao nosso redor. Se andarmos na presença de Deus, nós não vamos querer ser como a outra pessoa é, nós vamos nos tornar aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. E Ele deseja que eu e você possamos ser homens que transforma tudo ao nosso redor. Davi chegou no lugar onde as pessoas já estavam ali esperando só a morte chegar. E ele trouxe vida naquele ambiente. Por causa da presença de Deus e por causa da palavra do Senhor sobre a vida dele. Você vai ser uma pessoa que vai transformar vidas. O salmo que eu comecei este culto diz, bem-aventurado, feliz é o homem cujo coração tem os caminhos aplanados, ao qual passando pelos vales áridos, faz dele um manancial. E vem a primeira chuva e cobre aquele lugar e enche de bênçãos. Nós temos que ser este homem, nós temos que ser esta mulher, nós temos que ser esse filho e filha de Deus que anda por lugares áridos, por terras secas, aonde todo mundo fala, não adianta você ir lá não, porque lá é impossível ter vida, não adianta você ir lá ministrar, porque aquela pessoa não vai te ouvir. Nós temos que ser aquela pessoa que vai falar assim, eu vou lá, porque eu vou em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que as nossas atitudes podem transformar histórias, podem transformar vidas. A nossa escolha hoje por Cristo vai ser algo crucial para que outras pessoas possam escolher a Cristo. Porque eu e você, diz a palavra do Senhor lá no livro de Pedro, somos embaixadores de Cristo. Eu e você somos aqueles que vão levar o nome de Cristo. E quando nós anunciarmos a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele tem poder para transformar aquele lugar. Mas o que Cristo precisa é de homens e mulheres que estão dispostos a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. O que Cristo precisa é de filhos de Deus que estão dispostos a pisar na terra seca e começar a fazer daquele lugar um manancial. Deus quer te usar e quer me usar da mesma maneira que fez através de Isaac, para desentulhar vidas que estão cheias de entulhos por causa de cheias de entulho por causa de tristezas do seu passado, por causa de remorsos que não conseguiram, de perdão que não foi dado, por causa de palavras malditas que foram declaradas e trouxeram aprisionamento na alma dessas pessoas. Deus, Ele quer te usar para ser aquele que vai desentulhar vidas que estão presas no seu próprio pecado, dizendo: não há mais solução para a minha vida, porque tudo que eu fiz, não há perdão. E você vai estar lá com Cristo vivo, dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ah, sim, você vai poder dizer: olha, a dívida que estava sobre você, que era para você, a culpa que estava sobre os seus ombros, Cristo falou: eu tomo sobre os meus ombros, para que você possa ter a vida, e vida em abundância. E você vai poder declarar desse Cristo que leva sobre si os nossos pecados, para que aquela pessoa possa ter a sua vida desentulhada. Diz a palavra do Senhor que Isaac começou a cavar poços e vinha um inimigo e entulhava os poços. Ele cavava outro poço, vinha um inimigo e entulhava os poços. E simplesmente, ele cavava outro poço e dava água. Sempre deu água. Quando você cavar, quando você começar a falar da presença de Deus e anunciar o reino de Deus, sempre vai fluir água, porque a palavra do Senhor diz que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. A palavra do Senhor diz que se eu e você cavarmos, irá fluir água. Se eu e você ministrarmos o reino de Deus, irá fluir água, porque a palavra do Senhor, ela diz que quando o Senhor enviou os 70 e enviou os 12, eles saíram para pregar e eles voltaram felizes, porque falou: Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, oramos e pessoas foram curadas. E daí o Senhor diz: você tem que se alegrar, porque eles alcançaram lugar no reino dos céus. Você tem que se alegrar pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Você tem que se alegrar por isso. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor enviou eles para fazer aquela obra, diz logo em seguida assim: Ele enviou, porque depois Ele iria passar por lá. Você e eu vamos ser enviados para tratar de diversos desertos, para anunciar o reino de Cristo, porque o próprio Cristo irá passar por aquela vida. Nós vamos passar por pessoas que têm as suas vidas entulhadas, e nós vamos cavar e tirar todo o entulho. E vai fluir água, porque o Senhor Jesus irá passar por aquela vida. O que Jesus precisa hoje é de pessoas dispostas a escolher o caminho. É pessoas dispostas a escolher o caminho estreito e se dedicar na leitura da palavra, e se dedicar na oração, e se dedicar em ter relacionamento com o Senhor. Mesmo que todos estejam dizendo: não, vamos por aqui, vamos por aqui. Você vai dizer: não, eu vou seguir os passos do Senhor. Mesmo que todos possam dizer o que disseram para Arão: ah, Moisés já está morto, vamos preparar outros deuses para que possamos servir, para que possamos adorar. E você vai se manter firme e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor está vivo. E mesmo que todos tentam te conduzir, você vai falar: eu vou me manter firme. E a palavra do Senhor diz que neste momento, quando Moisés desce do monte e ouve sons, e daí Josué fala assim: parece ser som de festa. E Moisés já reconhece que aquele som é que o povo se perdeu. Ele continua firme. Ele não se abala, porque ele poderia dizer, falar: já que todo mundo se perdeu, vou eu também me corromper. Não, ele desce do monte e repreende aquele povo. para os trazer de volta à presença de Deus. Eu e você vamos descer diversas vezes do monte e vamos ver aqueles que são pessoas que andaram conosco, que seguiram a Cristo conosco, e talvez aí você vamos ter que descer do monte e falar assim: você precisa voltar ao caminho. Não podemos nos calar. Há tantas pessoas que estão andando perdida, há tantas pessoas que estão errando o caminho, e nós não podemos nos calar e deixar que os nossos irmãos vá se perdendo dia após dia, porque a palavra do Senhor diz através do profeta Ezequiel que quando nós virmos o inimigo vindo contra a nação de Israel, quando nós virmos a pessoa se perdendo, nós devemos tocar a trombeta para que ele possa ouvir e possa se arrepender, né? A tocar a trombeta diz lá que ele era o sentinela. Ele era aquele que ficava sobre a sentinela do arraial do povo de Deus. E quando viu o inimigo, tocava a trombeta, para que todo o povo pudesse se preparar para o combate. E eu e você estamos vendo pessoas sucumbindo em suas guerras. E não estamos tocando a trombeta dizendo: olha, o inimigo está vindo contra ti. Mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus que pode mudar a sua história, para que essa pessoa possa dizer: eu ouvi o tocar da trombeta. Nós somos esse arauto, os mensageiros da verdade, que temos que tocar a trombeta no meio deste mundo perdido, para que o ímpio possa ouvir a voz de Deus, porque ele diz assim que nós vamos pregar, quer o povo ouça ou deixe de ouvir, nós vamos anunciar o reino de Deus, porque dessa forma nós estaremos fazendo a obra do Senhor. A palavra do Senhor no mesmo livro de Ezequiel diz que para aqueles que optam pelo caminho, vão ser aqueles que vão reparar o muro da intercessão. A palavra do Senhor diz assim: olha, eu procurei, mas não encontrei alguém que estivesse disposto a fechar as brechas do muro, reparar o muro. E nós somos a igreja do Senhor, que temos que estar dispostos para fechar as brechas deste muro, para que possamos anunciar o reino de Deus, para que possamos orar, e para que o Senhor ouça e transforme toda a terra. Devemos escolher com quem andamos a nossa jornada. Que eu e você possamos escolher o Senhor Jesus e o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, ele nos fará lembrar e nos contará tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. E na nossa jornada, andando neste caminho, nós nos tornamos semelhantes com quem ou o que nós admiramos. Nós nos tornamos semelhantes com quem nós andamos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Levíticos, capítulo, vamos descobrir aqui. Levítico capítulo 20, versículo 7 diz, né? Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Na jornada com Deus no deserto, Deus estava falando: vocês têm que ser semelhantes a mim, vocês têm que andar em santidade, vocês são um povo separado para mim. Nós, como filhos de Deus, temos que ser separados para Deus. Nós precisamos entender que nós não gastamos tempo na presença de Deus, nós ganhamos tempo na presença dEle. Porque a nossa vida no futuro vai ser 24 horas na presença dEle. Então não podemos deixar de viver a presença dEle aqui neste lugar, aqui nessa terra. Lá no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15, Pedro ele vai dizer a mesma coisa: olha, vocês têm que ser santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo, enquanto andava com o Senhor, ele ia se assemelhando ao Senhor, e ele chegou no momento que falou para o povo da igreja de Corinto, falou: olha, vocês têm que me imitar, da mesma maneira que eu me assemelho com Cristo. Nós precisamos entender que na nossa jornada, com quem nós estamos se parecendo? Estamos nos parecendo com Jesus durante a nossa jornada? Estamos tendo a mesma compreensão que Jesus tinha? Estamos buscando ao Senhor como Jesus buscava? Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Quando ele foi afrontado por Satanás, da mesma forma que foi Adão e Eva no jardim, ele simplesmente refutou todas as ações de Satanás, segundo a palavra do Senhor. Ele não usou nenhum outro meio, a não ser o conhecimento da presença e da palavra de Deus. Nós nos assemelhamos com Jesus, nós temos uma palavra de Deus para todos os momentos da nossa vida. Nós temos uma palavra para transformar a nossa história, a história daqueles que estão ao nosso redor, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer em uma das suas cartas que nós precisamos ter em nós sempre a palavra da esperança para aquele que vir nos cobrar sobre esta palavra. Nós nos assemelhamos a Jesus quando nós estamos reunidos como igreja. Nós vivemos a comunhão porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou a partir o pão. Diz a palavra do Senhor que a igreja do Senhor crescia no partir do pão e no relacionamento como igreja. Nós temos um bom relacionamento com os nossos irmãos? Ou simplesmente declaramos a paz ao Senhor, vá embora, Deus abençoe. Quando alguém bate em nossa porta, nós os desprezamos ou temos uma palavra de vida para que essa pessoa possa sair dali com a palavra de vida? Porque o Senhor Jesus diz ali no livro de Mateus, ele diz que eu estive nu e vocês me vestiram. Estive com fome e vocês me deram de comer. E daí os discípulos e as pessoas que estavam ali perguntaram: quando, Senhor, nós fizemos isso? Ele disse: quando vocês alimentaram um dos meus pequeninos. E não tem a ver só com a comida, irmãos. Dar o alimento também é necessário, mas nós temos que dar o alimento que sacia a vida daquela pessoa. O Senhor Jesus, quando estava ali com aquela mulher samaritana, e ela disse: ah, você vai me dar a água, eu vou beber, vou ter sede. Não, se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Se nós darmos dessa água que Cristo Jesus deu para nós, se nós andarmos e sermos semelhantes a Cristo Jesus, nós vamos ter dessa água viva que é o Senhor Jesus em nossas vidas, e nós vamos poder saciar a vida de muitos através do nome de Jesus, da palavra de Jesus e da presença de Jesus. Nós vamos poder dar do pão da presença que sacia a fome daquele que está necessitado, porque o mundo carece da presença de Deus. A palavra do Senhor diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra do Senhor diz isto, e nós temos o pão, e nós temos a água, e estamos privando, enquanto Jesus, por onde passava, anunciava e dava do pão e da água viva. A palavra do Senhor diz, que o apóstolo Pedro diz lá no livro de João, capítulo 6, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu e você precisamos entender que como igreja temos que ser semelhantes a Cristo. E não temos outro lugar para ir se não for a sua presença. E as pessoas virão até nós buscando o motivo da nossa esperança. E nós vamos ter que ofertar e dar àquela pessoa da mesma maneira que Cristo deu a nós. Precisamos entender que temos que nos tornar como Jesus. Levar a palavra que traz arrependimento, levar a palavra que traz o consolo, levar a palavra que vai alegrar a alma, levar a palavra que vai trazer a vida eterna. Porque no final de tudo, a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a vida que escolhemos. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou a porta estreita. Eu sou o caminho estreito que vou te conduzir ao Pai. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Ande na minha presença. Ah, e quando você não souber o que fazer, ele diz assim, ó: eu falo o que ouço o meu Pai dizer. O que nós devemos fazer? O que Jesus diz. Porque o que ele diz, o Pai nos ordenou a fazer. Se estivermos com dúvida de qualquer coisa, devemos fazer o que o nosso Senhor diz. Porque se nós fizermos o que Ele diz, se nós falarmos o que Ele fala, se nós vivermos como Ele viveu, nós vamos ter um relacionamento com Ele por todos os dias da nossa vida. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. E nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Eu já falei isso antes, sempre quando eu lembro desse versículo, eu lembro de um quadrinho, não sei se era, acho que já no tempo do Facebook, aonde tem um caminho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é uma cruz, uma ponte, um acesso para o outro lado, e existe um caminho que passa por um mesmo rio. E daí as pessoas se deparam e olham para uma ponte, para a ponte da direita ou da esquerda, eu não lembro. E ele diz assim: eu achei que todos os caminhos levassem a Deus. Mas o único caminho que levava a Deus foi o que ele recusou, que foi Jesus. Hoje as pessoas estão recusando o caminho. Que eu e você, que conhecemos o caminho, que andamos no caminho, que vivemos como Jesus viveu e falamos aquilo que Jesus falou, que pregamos aquilo que Jesus pregou, possamos hoje anunciar esse caminho, para que pessoas possam entender que não existe de fato nenhum outro lugar aonde ela vai encontrar descanso para suas almas. A palavra do Senhor diz lá no livro de Timóteo que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Ele é o único acesso para chegarmos na eternidade. E muitas pessoas estão dizendo: ah, está descansando com o Senhor, está vivendo com o Senhor. E nós devemos declarar: para vivermos com o Senhor, precisamos decidir viver com Ele aqui. Não podemos nos calar nesta geração, porque quando nos calamos, as pessoas estão perecendo sem Cristo Jesus. E Jesus não se calou. Antes, Ele pregou e anunciou o reino, até chegar naquela cruz e dizer: está consumado. Ali foi a nossa vitória. E que nós possamos trazer essa palavra e essa mensagem para os perdidos. Nós vamos ser aqueles que irão passar por terras áridas e tornar aquele lugar um manancial de água viva, porque Cristo Jesus está conosco. Irmãos, que nós possamos deixar o Senhor Jesus fluir através das nossas vidas. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 48, diz que um rio fluiu do templo, e por onde essa água passava trazia a vida. E esse rio é Jesus. E o templo somos nós. O Senhor Jesus flui através das nossas vidas. O Senhor Jesus flui através das nossas vidas. Um dia essa água passou por nós e mudou a nossa história, como está escrito no Salmo, acho que capítulo 48 ou 46, agora ficou minha dúvida aí com esses números pares, que diz que há um rio cujas águas alegra a cidade de Deus. É o 46, foi confirmado aqui agora. Diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E um dia essas águas passaram pela mim e pela sua vida e alegrou as nossas vidas. E hoje nós somos templo de Deus, e esse rio flui das nossas vidas e irá passar por muitas outras vidas, se nós nos permitirmos andar com Cristo no caminho, entender que o caminho estreito é o caminho onde nós vamos nos dedicar na oração, onde nós vamos nos dedicar na palavra, onde nós vamos nos dedicar na busca pelo reino de Deus e aonde nós vamos nos dedicar a transformar tudo ao nosso redor, porque Cristo se dedicou a transformar tudo ao seu redor. E quando ele se depara com um lugar onde ele não pôde fazer isso, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a galinha junta os seus pintinhos, mas eles o desprezaram. Daí ele diz também, né, do lugar ali de Nazaré, aonde ele foi: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, acho, não lembro agora a cidade. Ele começa a dizer algumas cidades, porque eles desprezaram a presença do Senhor. Nós não podemos desprezar e nem deixar de anunciar o reino de Deus, porque o Senhor Jesus quer transformar tudo ao nosso redor. Só que para isso ele quer usar a sua vida, a vida daquele que é um cristão, que diz que é servo de Deus. E daí você não vai precisar olhar para a vida de fulano, de ciclano, de pregador, de ministro. Você vai poder olhar para a sua própria vida e falar: eu tenho aquilo que ele tem. Eu tenho o Senhor Jesus sobre a minha vida. Então a partir de agora, a minha grama vai ser verde sim, porque eu vou ser obediente a Jesus. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu vou buscar aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que buscar. Eu vou orar, vou me separar para o Senhor e vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida e através da minha vida, porque eu sei que a palavra dele é a verdade, e do meu interior fluirão rios de águas vivas. Então escolha o caminho da vida, escolha a porta estreita, escolha o caminho estreito, escolha pois a vida, como o Senhor disse através ali de Moisés: eu ponho dois caminhos diante de ti, o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe pois a vida. Que você possa ser esse que vai escolher a vida e que vai gerar vida por onde passar, porque este é o caminho que Cristo escolheu para nós, andarmos na presença dele dia após dia, sendo seus imitadores, como disse Paulo: se pareça com seu irmão mais velho, se pareça com Jesus, porque dessa forma nós estaremos fazendo a sua vontade. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque sabemos, ó Pai querido, que mesmo passando pelo deserto, mesmo passando pela terra árida, o Senhor está conosco em nossa jornada, Deus, e nós não vamos fazer como aquele povo no meio do deserto, a qual o Senhor disse que veio ali para provar, para conhecer o seu coração, e eles disseram: não, fala você com o nosso Deus, e nós vamos dizer: Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Se é necessário, Pai querido, se arrepender, nós vamos nos arrepender. Se é necessário, Pai querido, transformar a nossa história, nós vamos ter a nossa vida mudada por causa da tua palavra, por causa da tua ordem, porque nós vamos viver para te adorar e para te honrar e para te buscar e para te servir, porque nós somos criados e fomos gerados, ó Pai querido, para ti e somente para a tua presença e para te adorar, Senhor. Então nós vamos nos mover segundo a sua voz, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem determinado para nós como igreja do Senhor. Deus Todo-Poderoso, e que, ó Pai querido, ao passo em que andamos em tua presença e fazemos a tua vontade, que possamos, ó Pai querido, ali começar a anunciar o teu reino, anunciar a tua glória, ó Pai querido, e ver, ó Pai querido, ali aquele local aonde não produzia frutos, aonde não tinha vida, aonde não brotava água, e nós vamos poder anunciar o reino de Deus, a glória do Senhor e o poder de Deus Altíssimo, e o Senhor irá começar a fluir sobre aquele lugar, e no meio daquele deserto o Senhor irá fazer fluir um manancial de águas vivas, no meio daquela terra seca e árida que está ali para ouvir a tua voz através das nossas vidas, o Senhor fará jorrar fontes de águas vivas. Nós sabemos, Senhor, que existe um lugar para nós, e esse lugar é a tua presença. E quando estamos nela, o Senhor muda tudo. Deus, que o Senhor nos use nos nossos lares, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Pai, que o Senhor nos use na rua, no mercado, que nós possamos, ó Pai querido, ser esse manancial de águas vivas, ó Pai querido, que irá transformar este mundo, porque, ó Pai querido, o nosso desejo é que mais e mais pessoas tem um relacionamento contigo. O nosso desejo, ó Pai querido, é que o Seu reino cresça, que o Teu reino cresça através das nossas vidas, porque em nós está a esperança deste mundo, está o Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça e o Teu favor, ó Pai querido, vá à nossa frente, porque foi assim que o Senhor fez com Moisés. O Senhor foi à frente dele em toda a sua jornada. Então, Deus, que nós não possamos sair daqui, que nós não possamos nos mover sem que a Tua presença não vá conosco e sem que a Tua direção seja dada, porque nós sabemos que segundo as Tuas ordens, tudo o que falarmos, tudo o que nos dedicarmos irá prosperar. E nós andamos segundo a Tua palavra e vamos anunciar o Teu reino até os confins da terra, porque nós sabemos que o Senhor virá para resgatar o Seu povo. E nós, ó Pai querido, Te adoramos e Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque nós escolhemos a porta e o caminho estreito. Nós escolhemos o Senhor Jesus e uma vida em Tua presença. Seja exaltado e glorificado o Teu nome para todo sempre, Deus. Aleluia.